Muito boa tarde a todos novamente. Vamos passar então para a nossa quinta audição hoje do dia, com os nossos convidados. Hoje, agora com a Confederação Portuguesa da Construção e do Imobiliário, temos connosco o Sr. Presidente, o Engenheiro Manuel Reis Campos, o Sr. Luís Saraiva, que é Secretário-Geral, e a Sra. para os Assuntos Jurídicos e Laborais, e a Sra. Sónia Oliveira, que é Assessora de Direção. Meus caros colegas, agradecer em primeiro lugar ao Sr. Presidente pela circunstância da Confederação Portuguesa da Construção e Imobiliário terem demonstrado a sua disponibilidade para connosco refletirem sobre esta proposta de lei de bases gerais da política pública de solos, do ordenamento do território e do urbanismo, a proposta de lei 183. Agradecer os vossos comentários e a disponibilidade também para responderem depois às perguntas e às questões que os senhores deputados dos diversos partidos queiram colocar no quadro desta apreciação na especialidade do processo legislativo, e estas reuniões são sempre muito úteis para que nós também fiquemos mais habilitados para um conjunto de propostas de alteração em sede de especialidade. Sem perder mais tempo, dava a palavra de imediato ao Senhor Presidente para, durante um período de 10, 15 minutos, refletir sobre esta matéria. Depois darei a palavra aos senhores deputados e, no final, dar-lhe-ei novamente a si ou às pessoas que o acompanham para, digamos, responderem às questões que entenderem por bem. Tenha a bondade, Sr. Presidente.
Boa tarde a todos. Quero agradecer ao Sr. Presidente da Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território e Poder Local o convite para participar nesta audição e dizer que é com muito interesse e particular atenção que a Confederação Portuguesa da Construção e do Imobiliário, enquanto única confederação que representa toda a fileira da construção e do imobiliário, acompanha este processo legislativo que irá, na minha opinião, conduzir à publicação futura da Lei de Bases da Política de Solos, do Ordenamento do Território e Urbanismo. O que se pretende com esta lei, o facto de estarem em causa princípios e direitos essenciais, como é o caso do direito de propriedade, põe em evidência a importância desta temática. O ponto de partida para a proposta de diploma em apreço é a necessidade de uma visão integrada da gestão do território. É um processo com o qual concordamos e que há muito preconizamos. A atual Lei dos Solos, um diploma que tem 40 anos, de 1976, está ultrapassada pela dinâmica económica e social dos tempos modernos. Tem de ser revista e adaptada à realidade atual. Tem de acompanhar os novos desafios do ordenamento do território e do desenvolvimento urbano. Esta lei assume a necessidade de promover a reabilitação, a regeneração das áreas urbanas, a requalificação, a racionalização da tributação de património, a dinamização transversal das atividades económicas, como é o caso da construção e do imobiliário, da indústria, do turismo e do comércio. Ou seja, apresenta objetivos com os quais concordamos. No entanto, se os princípios são corretos, há questões de natureza prática que não podem deixar de ser ponderadas e que poderão colocar em causa a sua efetiva concretização. E eu vou referir sete aspectos essenciais. O primeiro é, antes de mais, estamos a discutir um quadro legislativo ainda incompleto. Nós não podemos concordar com a apresentação de leis que pressupõem outras leis e que são totalmente desconhecidas. Trata-se de um projeto de uma lei de bases que, na nossa opinião, não concretiza muito. Por isso, entendemos que esta política, esta lei, ou este diploma, não pode ser um diploma vazio, só com princípios. É todo um quadro legislativo que deveria estar em causa e deveria ser feito de uma forma global. O ponto número dois é relativamente à reabilitação e regeneração urbana, que, na nossa opinião, que não se conseguem e não se tem conseguido impor por decreto. Se do ponto de vista do reconhecimento unânime de toda a sociedade, a reabilitação urbana excedeu todas as expectativas, já no que diz respeito à sua concretização, a realidade já há muito é também muito diferente. Durante o ano de 2013, as licenças de reabilitação urbana registaram, mesmo assim, e com toda esta força que toda a sociedade portuguesa tem feito, resultou numa quebra de 25,3%, o que demonstra bem a falta de dinâmica do mercado.
Neste 2013.
2013. Neste momento há que fechar um ciclo. A lei das rendas foi alterada, o regime jurídico de reabilitação urbana foi revisto, a taxa liberatória para os rendimentos do arrendamento está em vigor desde o início do ano passado, falta avançar com a criação das linhas de crédito destinadas ao financiamento dos particulares, para efeitos de arrendamento, medida que consta do nosso compromisso para a competitividade sustentável da construção e do imobiliário que assinamos, ou que foi assinado entre a CPCI e o Governo, dois ministérios. Esta é uma medida essencial, a reabilitação urbana não se impõe. Isso está em causa. Travar a construção nova e potenciar a reabilitação do edificado e dos aglomerados urbanos, este, na nossa opinião, não será o caminho. Deverá ser o mercado, os investidores e as famílias a dinamizar a reabilitação urbana. Importa dar confiança ao mercado e potenciar as condições de excelência, designadamente ao nível das infraestruturas que existem no nosso país, e há que ter presente que as necessidades ao nível da reabilitação não são diferentes numa grande cidade, numa média cidade ou numa pequena cidade. Nós, em Portugal, estamos muito longe da Europa. Portugal, a reabilitação urbana representa 6,7%, enquanto que na Europa 37%. Nós temos cerca de 1,5 milhão de fogos para reabilitar e estamos de acordo que a reabilitação deve assumir um papel preponderante, mas entendemos que não é com esta medida que a reabilitação urbana vai arrancar. E se falarmos no ponto número 3, dos 7 que eu falei, sobre os planos diretores municipais que devem refletir os interesses e as necessidades das populações, a redução da sua área, como a lei prevê, ou pelo menos fala nisso, não é sinónimo de maior competitividade territorial. A política de ordenamento do território do nosso país assenta na elaboração de planos territoriais, intermunicipais e municipais. Trata-se de instrumentos cuja utilidade depende da sua correspondência às verdadeiras necessidades das populações, das famílias, das empresas e dos agentes económicos. São a base do desenvolvimento nacional e local. São condições para a fixação das famílias e empresas, criando trabalho e emprego e desenvolvendo as economias locais. Este é um aspecto central para o qual se exige, é certo, planeamento, mas, sobretudo, planos execuíveis e em constante adaptação. Por isso, a lei não pode contribuir para a criação de entraves a esta capacidade adaptativa que consideramos essencial. O ordenamento do território tem de ser dinâmico, desta forma, o processo de revisão dos PDMs tem de ser repensado e profundamente revisto. Todos somos conhecedores das dificuldades que colocam atualmente nos processos de revisão dos PDMs. Ora, a alteração da lei irá criar novas exigências ao nível dos planos municipais, que, segundo o Ministro do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Ambiente, terão a sua área reduzida. Porém, não é a dimensão da área urbanizável que vai determinar o que o país irá construir. Não foi no passado, nem será no futuro. Diminuir a área, para além de potenciar as desigualdades, vai aumentar a especulação imobiliária e os preços dos terrenos. Se não houver confiança, é indiferente termos um país com infraestruturas pensadas para 40 ou 10 milhões de habitantes, e este é o termo que o Sr. Ministro utiliza. Se nós tivermos uma ideia dos PDMs, dos 278 concelhos, estão aprovados 70 PDMs. PDMs em discussão, 194. Concelhos ainda sem PDMs, 14. Portanto, estamos a falar da nossa realidade atual em termos de PDMs. Aquilo que a lei prevê seria contrariar um pouco esta situação. O ponto 4 é dizer que o solo urbano, e aqui é na questão da lei da classificação do solo rústico e urbano, o solo urbano não pode ser encarado como uma categoria excepcional e residual face ao solo rústico. A proposta de lei assenta na classificação de solo em rústico ou urbano. Desaparece a categoria de solo urbanizável ou expectante. Eu nunca tinha ouvido falar nesta classificação de solo expectante. Não existe nem nas finanças, nem... Não existe. Este é um novo termo, expectante. Mas eu percebo o que ele quer dizer, mas a nova, digamos, classificação de solo urbano é muito mais restritiva aqui nesta lei do que neste momento existe. O solo urbano aqui é apenas aquele que está urbanizado ou edificado ou que seja constituído por espaço total ou parcialmente edificados, infraestruturados e dotados de equipamentos coletivos ou que seja destinado em plano territorial à urbanização ou à edificação. Todo o restante será solo rústico. Hoje, aquilo que existe de conceito, aquilo que existe de classificação de solo urbano é muito mais abrangente do que isto. E estamos a falar de solo urbano e de solo rústico. Não estou a falar do solo urbanizável ou expectante e as finanças classificam-no como terrenos para construção. Esta lei significa que, em termos práticos, o solo urbano passará a constituir uma categoria residual excepcional. A classificação e reclassificação de solo rústico em urbano traduzem uma opção de planeamento que depende da comprovação qualitativa e quantitativa da respectiva indispensabilidade e adequação ao desenvolvimento económico-social. Isto é, pode significar que a limitação da especulação fundiária pretendida pode ser posta em causa. Corremos o risco de assistir a um aumento exponencial do preço dos solos urbanos, pois ao restringir o solo urbano e ao apertar as condições para a sua requalificação, certamente que o preço do mesmo irá aumentar. À subversão do princípio da igualdade entre proprietários, uma vez que a manutenção do estatuto de solo, em concreto, depende da capacidade de investimento, na prática, os terrenos aos quais, no âmbito dos respectivos planos diretores municipais, seja reconhecida potencialidade construtiva, poderão perder essa mais-valia. Isto pode dar origem a que, da forma como está previsto nos próximos 3 anos, terrenos em circunstâncias iguais, dentro do mesmo PDM ou com a mesma capacidade construtiva, um indivíduo que tenha capacidade financeira consegue passar o seu solo para urbano e o que não consiga fazer isso fica com ele rústico. Isto sucede no caso do prazo de 3 anos, prazo para os municípios procederem à revisão dos PDMs, entregados nos mesmos programas que atualmente estão dispersos, não sejam iniciados ou aprovados projetos urbanísticos planeados. Este, para nós, é um dos pontos fundamentais, que é como é que é feita esta classificação, esta mudança de terreno, ou como é que se acaba com os terrenos atualmente chamados terrenos para construção, solos urbanizáveis ou expectantes, como agora se fala. O ponto número 5 é uma outra questão, que é, poderão ser impostos, com esta, se esta lei fosse aprovada, podem ser postos em causa direitos adquiridos dos proprietários de atuais solos urbanizáveis. A potencialidade construtiva não é direito virtual dos proprietários ou um capital fictício, mas sim um direito real, publicamente reconhecido e avaliado como tal, designadamente no momento da aquisição dos terrenos em causa. Dizer o contrário é fazer afirmações erróneas e demasiado simplistas que partem de um total desconhecimento da realidade da dinâmica económica. A lei não pode ignorar esta realidade. A sua alteração, salvaguardando os direitos adquiridos por razões de equidade e justiça, é essencial. Não se pode, na nossa opinião, fazer tábua rasa daqueles prédios que durante este tempo e agora têm potencialidade construtiva e possam deixar de ser considerados solos urbanizáveis. O ponto número 6 é só uma tónica aqui pequena, que é: os instrumentos como a venda forçada ou arrendamento forçado não podem servir de pretexto para colocar em causa a adequação do quadro legal. Já tínhamos esta figura, já estava prevista em programas de reabilitação urbana, agora alargados, ou seja, são mecanismos que, a nosso ver, se não forem complementados com instrumentos de apoio adequados, só servem para os senhores jornalistas pegarem nestes assuntos e começarem aqui como fizeram, que depois na prática não tem efeito nenhum. No caso da reabilitação urbana não teve, mas o que é certo é que todas as perguntas que me faziam eram questões da venda forçada ou do arrendamento forçado. Para nós esta questão é uma questão de lei, de cumprimento das infraestruturas, não vale a pena aqui criar uma tónica muito exagerada nesta questão. Depois, e é o ponto 7, o último, é o regime económico e financeiro, a tributação de património. A lei tem por objetivo a articulação entre o ordenamento do território e os instrumentos fiscais que incidem sobre o imobiliário. Quer racionalizar a tributação, tornando-a mais justa e adequada ao objetivo de aproveitamento do recurso do solo. Utilizar a tributação do património como um instrumento de desenvolvimento e atração do investimento é essencial. Há muito que o defendemos. Porém, esta matéria, ou esta é uma matéria, que tem de ser perspectivada pela positiva. Não pode ser um fator de insegurança ou discricionariedade. Verifica-se que esta matéria não encontra concretização enquanto desenvolvida de uma forma vaga e difícil de percepção. Desde que a lei foi, enfim, tornada pública, a preocupação era saber quanto íamos pagar quando passávamos um solo rústico para urbano. Qual era a mais-valia? Começou logo a fazer-se cálculos e não existe nenhuma lei ou nenhuma, digamos, existe ainda nenhuma orientação do que é que vai ser daquilo que se pretende que se faça. Isso, naturalmente, que cria ao investidor, cria ao proprietário uma insegurança e a questão do património, a tributação do património, deve evitar, deve ser, na nossa opinião, digamos, uma matéria pela positiva, vista pela positiva, e não uma matéria, parece que estamos a penalizar, querendo que os proprietários, ou querendo que essa tributação do património seja efetiva. Sr. Presidente, era esta a minha primeira intervenção.
Sr. Presidente, muito obrigado pelas considerações que aqui nos trouxe. Eu vou dar a palavra agora aos representantes, aos seus deputados, se quiserem usar a palavra. Dou, em primeiro lugar, Sr. Presidente, a palavra ao Sr. Deputado Adriano Rafael Moreira, do PSD. Sr. Deputado Adriano Rafael Moreira, tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Meus cumprimentos a todos e os agradecimentos ao Sr. Presidente da Confederação por ter vindo cá. Dizer-lhe, e isso já não é novidade para a Confederação que representa, que o Governo e o grupo parlamentar, um dos grupos parlamentares que suporta o PSD, vê com muito interesse e com muita importância o diálogo e a cooperação que, como bem referiu, já deu frutos através do compromisso que celebraram com o Ministério da Economia. Neste caso, em apreço, também registar o esforço que tiveram no envio do parecer escrito, que demos a devida atenção, assim como agora estivemos atentos e, sem prejuízo depois de todos os registros em ata, tiramos boas notas dos vossos contributos. Penso que devemos aqui destacar os pontos que nos unem, porque unem em termos de posicionamento de lei atual, versão atual, que, como o Sr. Presidente sabe, está ainda sujeita a mais algumas audições, depois seguir-se-á um período de apresentação de propostas e, por regra, a versão final muito raramente corresponde à versão inicial e, portanto, o objetivo destas audições é precisamente enriquecer a lei, tornando-a mais adequada às necessidades quando se verifica que é oportuna a introdução de alterações. O Sr. Presidente destacou algumas questões que para nós são importantes. A primeira que referiu foi a questão da visão integrada. A visão integrada do setor, numa lógica de uma revisão que se impunha há algumas décadas. A realidade económica e social a isso obriga. No entanto, depois, nos 7 pontos que destacou, há um ponto que numerou como ponto 3, os PDMs. O enquadramento que depois deu ao desenvolver este tema foi mais de uma preocupação quanto à metodologia em si, depois de elaboração do PDM, possivelmente enquadrando já com o ponto 4, isto é, com a consequência que as revisões de PDMs terão que, ao acolher a nova categoria de solos, portanto, no fundo, está aqui uma ligação. Agora, se retirarmos, e aqui que lhe pedia, se possível, algum maior desenvolvimento, se retirarmos nesta análise a preocupação que colocou em termos da classificação dos solos e nos concentrarmos neste papel novo que se quer reservar aos PDMs enquanto instrumento congregador de todos os princípios, enquanto fonte única das expectativas e da realidade do que se destina aos solos, nós temos visto isto, o grupo parlamentar, temos visto como muito positivo. O facto do cidadão poder ter documentalmente um único interlocutor, digamos, documental, e a partir daí saber tudo o que pode esperar relativamente a um solo de que é proprietário ou que pretende adquirir, revela-se para nós como uma fonte de segurança, uma fonte de certeza, uma certa segurança jurídica que também se revela importante. O Sr. Presidente, ao abordar essa questão, penso que tentou alertar-nos para um aspecto que não deixaremos, também lhe devo dizer, não deixaremos de analisar e de ponderar, mas focou a sua preocupação no facto de haver aqui uma redução digamos, das áreas que neste momento criaram expectativas de urbanização. Também aqui, portanto, pedia-lhe uma segunda aprofundamento de ideias que tem a ver com o facto de se pretender agora que as áreas urbanizáveis, as áreas de expansão, correspondam ou exijam uma maior fundamentação económico-social, chamemos-lhe assim. Isto é, quase que se presume que, em alguns casos, se previu, ou como o Sr. Presidente disse, demasiado crescimento, portanto, se previu a tal população 4 vezes superior ao real. Noutros casos, temos manchas muito descontínuas, que depois os municípios têm graves problemas de satisfazer necessidades básicas das populações, questões como a água, o saneamento, a energia, depois são de difícil resolução ou então comportam custos demasiado elevados quando a expansão urbana não teve a fundamentação que agora se pretende impor, económica, social, e enquadrando nestas lógicas de disponibilidades de espaços comuns, cumprimento de serviços básicos. Ora, estas regras, a nós nesta análise, ainda a meio das audições, ainda vamos ter mais audições, a meio das audições, estas regras aparecem-nos como algo de muito positivo. As regras de maior exigência de fundamentação, as regras que impõem um maior rigor social em termos de previsões de evolução social, que exigem maior rigor de fundamentação económica, que exigem maior fundamentação de capacidade do município para depois satisfazer as necessidades básicas das novas áreas de expansão. E o facto de tudo isto ser congregado num único documento parece-nos algo de muito forte. De qualquer modo, é um aspecto que gostaríamos de, através do maior contributo, e com certeza sempre com toda a nossa disponibilidade, para, ouvidos todas as entidades, e nomeadamente a Confederação, acolhermos o que, como comecei por dizer, nos venha a aparecer como útil para uma melhoria da lei. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Adriano Rafael Moreira. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Pedro Farmhouse, do Partido Socialista. Pedro Farmhouse.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar a Confederação Portuguesa da Construção Imobiliária, na pessoa do Sr. Presidente, Engenheiro Manuel Reis Campos. E não posso deixar de fazer duas notas prévias, apesar de a posição do Partido Socialista nestas audições tem sido, acima de tudo, ouvir os contributos que nos ajudem depois a fazer a reflexão necessária sobre o que é a proposta de lei, mas eu não resisto a duas notas prévias que me parecem importantes antes de colocar algumas questões que eu gostaria de ter um comentário. A primeira, o Sr. Presidente disse que os princípios estavam corretos, mas o diploma estava vazio. Eu diria quase que a exposição de motivos justifica-se, mas depois o articulado não bate a bota com o perdigote, ou seja, aquilo que depois é a aplicação daquilo que são as preocupações que parece que o Governo tem, depois não corresponde no articulado àquilo, às melhores soluções que se pretende. E a segunda, também me parece importante, nota prévia, é que este quadro de facto é incompleto, visto que vai-se também mexer no regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial e de urbanização e edificação, nomeadamente, e que não se conhece quais são os diplomas complementares em relação àquilo que é esta lei de bases. Mas eu gostaria de obter, em primeiro lugar, um comentário sobre a visão e a estratégia, quanto às políticas de solos e de ordenamento de território e de urbanismo. O que consideram que deve ser, na vossa opinião, mudado nos fundamentos e na estrutura do atual sistema de planeamento e nos instrumentos de política? Não seria preferível ter uma nova lei dos solos, independente de uma atualizada lei de bases do ordenamento de território e urbanismo, que é uma questão que aqui tem sido falada por vários dos nossos convidados, se tem sentido incluir na mesma lei a questão dos solos e a questão do ordenamento de território e de urbanismo, e por isso também faço esta pergunta ao Sr. Engenheiro. Que avaliação, porque nos parece também que quando se pretende fazer uma alteração legislativa tão profunda, e mesmo que não fosse tão profunda, devia-se primeiro ter um diagnóstico sobre aquilo que foi a aplicação dos anteriores instrumentos, que avaliação é que faz a aplicação da lei de 1998 em relação ao ordenamento de território e urbanização, e neste particular, que dados dispõem de avaliação da execução do sistema de gestão territorial, seja no que se refere aos instrumentos de gestão territorial, seja no que se refere aos usos do solo. Também nos parece importante perguntar se a arquitetura do sistema atual deve ser radicalmente abandonada e o sistema refundado, ou, à luz dos principais constrangimentos para o nosso ordenamento de território e o bom funcionamento do nosso sistema de gestão territorial, deve apenas proceder-se à sua correção, ponderando as melhores soluções. E por isso, comentar-lhes merece o abandono pelo atual sistema de planeamento territorial e a sua substituição por um modelo com programas de nível nacional e regional e planos de nível municipal. Não seria preferível um sistema de gestão que preceda e integre o planeamento? E será possível tornar os PDMs, os planos diretores municipais, o único instrumento vinculativo dos particulares? E será isto, sob o ponto de vista, do vosso ponto de vista, positivo para a administração? E gostaria também de obter um comentário. Há uma afirmação de que a integração do regime jurídico do solo relativo ao uso, utilização e avaliação do solo permitirá integrar o sistema de planeamento e os instrumentos de política de solos, instrumentos de excelência de execução dos planos territoriais. E, por último, sobre matérias que entendemos não estarem suficientemente densificadas na proposta de lei, nesta proposta de lei de bases, e que serão remetidas para a tal legislação complementar que eu há pouco falei, gostaria de saber, em primeiro lugar, a clarificação das funções do solo e dos direitos e deveres associados a cada estatuto do solo, qual é a vossa opinião. Uma segunda componente, a regulação do processo de formação do valor do solo e do processo de distribuição da renda fundiária, seja no solo urbano como no solo rural. E, por último, o reconhecimento e a valorização dos serviços de ecossistemas, tanto no solo urbano como no solo rural. Eram este conjunto de questões que nós gostaríamos de obter um comentário da vossa parte, sabendo que todos os contributos são importantes e que as ponderações das propostas de alteração, pelos vistos, vão ser muitas, de acordo com aquilo que aqui foi anunciado, e, portanto, será uma nova lei, uma nova proposta de lei. Qual é o comentário que merecem da vossa parte estas questões que, para nós, Partido Socialista, são pertinentes e importantes?
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Farmaus. E agora tenho ainda inscrito a Sra. Deputada Otília Gomes, do CDS-PP. Sra. Deputada Otília Gomes, tenha a bondade.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar O Sr. Engenheiro Manuel Reis Campos e, na sua pessoa, a Confederação Portuguesa da Construção Imobiliária, agradecer, em nome do CDS, os contributos que aqui nos trouxe relativamente à análise desta proposta de lei, que se nos afigura muito importante, já que regulamenta matérias essenciais, quer do ponto de vista do ordenamento do território, quer da política pública dos solos. Já disse, já aqui referiu, que faltava esta visão integrada da gestão do território, que entendemos com esta legislação, com esta lei de bases, que pretende regulamentar os princípios gerais que depois vão ser atendidos para cada uma das outras regulamentações e da legislação, que obviamente tem que complementar esta. Sabemos que alguma delas já cá está a análise e, portanto, obviamente que está aqui conexionada com esta matéria uma série de diplomas que têm que ser revistos. Para além disso, aqui relativamente a uma, já aqui a questões concretas que levantou aqui na intervenção, é certo que esta proposta de lei aposta claramente na reabilitação urbana e no combate à especulação imobiliária. Se olharmos para alguns indicadores que nos foram fornecidos, verificamos uma grande desqualificação territorial preocupante. Podemos e temos dados que apontam para 6 milhões de habitações para 4 milhões de famílias, 800 mil casas devolutas, 500 mil de habitações em más condições de conservação. Portanto, temos aqui uma realidade que tem que ser dada alguma resposta. Obviamente que, para além da regulamentação, são necessários outros mecanismos complementares que possam tornar possível e real esta reabilitação. Mas queria perguntar, em face daquilo que já disse, mas para esclarecer aqui um bocadinho mais esta questão, que entendemos bastante importante, se não considera importante que, numa lei de bases desta natureza, esta aposta na reabilitação esteja refletida e até enfatizada. Uma outra questão que tem a ver também, que está conexionada com esta e que também foi feita aqui a referência, tem que ver com a classificação ou requalificação, se assim quisermos, de solo rústico em solo urbano, que passa a depender da comprovação, na prática, da sua sustentabilidade económica ou financeira, nomeadamente a comprovação da indisponibilidade do solo urbano já existente, a sustentação financeira dos encargos, o cumprimento de ónus urbanísticos, nomeadamente a responsabilização dos municípios. Não parece, apesar de entender as críticas também que aqui apresenta, e obviamente que serão, assim como todos os outros contributos, que serão dados boa conta, e estamos aqui na discussão, na especialidade desta proposta de lei, para tentar que ela venha a ser o mais completa e o melhor possível. Mas não lhe parece que esta análise que está aqui em causa relativamente a esta qualificação, se não é essencial para um planeamento efetivamente programado e sustentado das necessidades efetivas das populações? Mais uma vez agradeço os contributos que aqui nos trouxe. Muito obrigado.
Muito obrigado a todos. Eu, antes de dar a palavra ao Sr. Presidente, só lhe queria colocar uma questão, também se pudesse elaborar um pouco. Também colocamos essa questão aqui aos representantes da Ordem dos Engenheiros, que tem a ver com a circunstância sabida de que o volume de construção diminuiu exponencialmente nos últimos anos. Dados que nós temos, sei lá, a administração, quer em termos do PIB, caiu imenso em relação à percentagem do PIB, quer em termos do emprego. Isso é um dado adquirido, fruto das circunstâncias que todos conhecemos. Fala-se muito na reabilitação urbana, que a reabilitação urbana representa uma percentagem muito reduzida da atividade da construção civil em Portugal comparativamente àquilo que acontece noutros países. Fala-se em dados, mas vocês terão dados melhores do que eu, mais apurados do que eu, 6%, 36%. Numa raça desta natureza, 36%, digamos, a atividade da indústria nos países, na média dos países europeus, em Portugal 6%, o que é ridículo comparado com a média e tal. Ora, se precisamos dinamizar a indústria da construção civil, se precisamos de recuperar o emprego ou parte substancial do emprego que se perdeu nos últimos anos, fruto da circunstância de se terem perdido, segundo diz o Sr. Presidente e muitos colegas do Sr. Presidente, que fazem entrevistas e preocupados naturalmente com aquilo que é o desemprego exponencial na área, se calhar com uma perda de, não sei, 60, 70 mil postos de trabalho, não sei quanto é que é, mas vossas excelências saberão isso, ou mais ou menos, não sei. Mas é um facto que é uma realidade que refere. Parece que toda a gente aponta para a reabilitação urbana como um fator determinante no sentido de recuperar para as cidades os milhares de habitantes que as cidades, nomeadamente Lisboa, Porto, perderam nos últimos 30 anos. Fala-se em 300 mil habitantes nos últimos 30 anos, por exemplo, que Lisboa perdeu. Mas, naturalmente, o edificado lá está. Quais são, no entender de vossas excelências, os grandes obstáculos à promoção da reabilitação urbana nas nossas cidades e nos nossos centros? Quais são as grandes medidas legislativas que deviam ser vertidas numa lei de base e nos diplomas complementares, tendo em vista este desígnio que toda a gente considera um desígnio nacional? Mas o que é preciso fazer então? O que é preciso fazer no que toca à formação do preço, não sei se é, do preço dos solos, do destino a dar? Porque depois fala-se num conjunto de instrumentos, venda forçada e não sei o quê. Ah, isso não, aquilo não. Então o que é que se faz? Como é que se resolve o problema? Eu sei que é a pergunta de US$1 milhão ou de euros, mas, senhor Presidente, acho que todos temos a obrigação de refletir e se nós, enquanto legisladores, podermos receber da vossa parte indicações preciosas para formatarmos bem uma lei que permita, efetivamente, esse desígnio, que é um desígnio, parece nacional, eu acho que era importante nós elaborarmos sobre essa matéria e ver quais são, até porque esta lei também fala na reabilitação urbana e na regeneração urbana, e é preciso ter muito cuidado nisso, porque é preciso ver quais são os mecanismos para a reabilitação urbana e quais são os mecanismos para a regeneração urbana. E eu não sei se regeneração urbana, o que é que entendem nesta proposta de lei? É o mesmo que reabilitação? Terão os mesmos mecanismos? Terão os mesmos incentivos fiscais, não é, para a indústria? Fazer reabilitação ou fazer regeneração urbana será a mesma coisa? Terá os mesmos mecanismos fiscais em termos de IMI, em termos de IVA, bom, e em termos de todos os valores associados aos produtos que incorporam a construção? Sr. Presidente, parece-me que era muito útil também refletirmos sobre isso e ouvirmos a vossa opinião. Então a palavra é sua para as considerações que entender sobre estas reflexões que aqui fazemos. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu estava só a ver se deveria responder pela ordem.
Não,
que, ou então, se me permitissem, eu ia, era capaz de ser preferível responder já ao Sr. Presidente, porque responder ao Sr. Presidente é responder ao setor, à necessidade do setor, à necessidade do país, ter uma visão global para depois, porque esta lei, no fundo, é uma lei que pretende ordenar o território, criar condições, como o Sr. Deputado há pouco falou, e de uma forma, enfim, emblemática, a questão da reabilitação, etc. Eu diria o seguinte, o nosso setor, o setor da construção e do imobiliário, é um setor que, enfim, representava 18,6% do PIB, a construção cerca de 9, 8 e tal, e depois o imobiliário restante, 18,6% do PIB, e representava cerca de, portanto, em termos de emprego, cerca de 13 ou 14%, o que não era muito diferente, digamos, da Europa. Hoje, o setor, que tinha cerca de 98 mil empresas de construção e de imobiliário, nos últimos 10 anos decresceu e depois, no final de 2013, teve uma quebra de 57,6%. Ou seja, a produção do setor teve uma quebra de 57,6%. E perdeu 430 mil trabalhadores nos últimos 12 anos. Mesmo assim, continua a ser atividade económica que emprega mais trabalhadores, cerca de 625 mil, e que 625 mil, que representa hoje 17% da exportação portuguesa, embora continuemos fora dos bens, portanto nós hoje pertencemos à atividade não transacionável dos bens não transacionáveis. O que é certo é que o volume de negócios passou há 10 anos de 498 milhões de euros para 8,7 mil milhões de euros o ano passado. Ou seja, o nosso setor, em termos de exportação, cresceu 29,3% em média por ano. O setor da construção e do imobiliário internamente perdeu, como disse, 57,6% e tem hoje, mesmo assim, uma capacidade, um volume de pessoas dessa ordem. Perdeu, nos últimos três anos, 26 mil empresas, encerraram 26 mil empresas e perdeu 247 trabalhadores por dia durante os últimos três anos. Foi 247 trabalhadores por dia nos últimos três anos. Ou seja, perdeu 270 mil trabalhadores. Os outros, de 430 para 270, foi os anos anteriores. E, portanto, este foi o reajustamento do setor da construção nestes últimos anos. Falávamos de um país, ou estamos a falar de um país que tinha cerca de 3,7, 4,3, 4,2 mil milhões de euros de investimento público e que o ano passado investiu 1,3 mil milhões de euros de investimento público. As habitações, ou seja, o nosso país tem cerca de 5,7 milhões de prédios, dos quais, como a doutora dizia há pouco, falava em 500 mil fogos que estão devolutos, falava, mas a realidade dos censos de 2011 é bem diferente da realidade do país em 2014. Nós temos hoje os mesmos 5,7 milhões de fogos, 3 milhões e meio de edifícios, portanto, nós temos 4 milhões de famílias, portanto, temos mais fogos, ou seja, 1,4 fogos por família. Mas também temos 1,5 milhões de prédios que estão para reabilitar. 1,5 milhão. Temos 500 mil fogos devolutos. Temos hoje, contrariamente àquilo que tínhamos, 120 mil fogos novos. Eu disse há pouco, numa entrevista antes de vir para cá, que daqui a 4 anos o país vai precisar de habitações. Coisa que durante muitos anos não se quis admitir. Nem se quis admitir que o país precisava de infraestruturas. Agora, felizmente, e depois deste grupo de trabalho a que eu tive o prazer de pertencer, por nomeação do Governo, num grupo de trabalho que foi feito para prever quais são as infraestruturas até 2020, hoje o país está confrontado com a necessidade de infraestruturas para o futuro. E também está, e eu direi que nós vamos ter necessidade de habitações. O mercado de arrendamento precisa de 60 mil fogos para ser um mercado concorrencial, um mercado equilibrado, 60 mil fogos. E nos últimos anos, o que tem acontecido é permanentemente que o setor vende cerca de 30 mil habitações novas e constrói, no ano passado, 6.700 habitações. Ou seja, foi buscar ao stock 20 e tal mil fogos e tem vindo, nestes últimos anos, a acontecer isto. E depois, se o nosso país tivesse... isso é um problema de ordenamento. Se os 120 mil habitações estivessem disseminadas pelo país, quer dizer, isto vinha numa certa evolução. O que acontece é que essas 120 mil habitações estão à volta do Porto, à volta de Lisboa, à volta das cidades. Ou seja, não vai haver habitações para onde as pessoas querem ir. E, portanto, o que vai acontecer é que, nesta situação, fazer projetos, preparar financiamentos que não há, a banca não financia a construção, até porque existe este fenómeno que é. Em Portugal há tudo mais. Há construção a mais, estradas a mais, casas a mais, campos de futebol a mais, há tudo a mais. Graças a Deus, quer dizer, o setor da construção foi um setor que proliferou nisso. Quando, na verdade, se verificarmos, hoje já temos um grupo de trabalho a dizer que faltam obras ferroviárias, porque a construção não é só estrada. Aliás, diz-se sempre que é do betão, por acaso nas estradas é betão asfáltico, não é betão, betão armado, que é aquilo que toda a gente diz que há betão a mais no país. Mas não é. As estradas, por acaso, não é betão. É betume. Portanto, é o que temos certo a mais. E, portanto, temos hoje estradas, mas não temos ferrovias. Chegou-se à conclusão que não temos portos, chegou à conclusão que o nosso país tem condições. E tem condições tão boas para a habitação, que hoje, que ao fim de meia dúzia de meses, é uma boa medida do Governo ter feito estes vistos, que já se vendeu 400 e tal milhões de fogos para 400 e tal milhões de euros de fogos por causa dos vistos. E pensamos que até ao fim do ano possam atingir cerca de 600 milhões, o que é positivo para a habitação e para o setor. O Sr. Presidente há pouco perguntava-me o que é, qual é o volume de construção, do emprego e qual é, o que é que a reabilitação representa para nós. Nós estamos longe, de Europa. Estamos longe em termos de reabilitação, como disse há pouco, de 6,8 para 36,7. Estamos longe do arrendamento. O nosso arrendamento em 2001 era de cerca de 20,8%, em 2011 era 19,8%, ou seja, diminuiu a nossa percentagem. Nós somos o segundo país da Europa com menos arrendamento. A seguir à Espanha, somos logo nós, quando, na verdade, qualquer outro país, eu não tenho nada a ver, nem tenho nem o que eu queria, que a gente tivesse casa, para mim era extremamente, enfim, ficava feliz, mas o que é certo é que a Europa não tem. A Europa, 40%. Das pessoas arrendam casas, 30 e tal por cento, em alguns casos, a Holanda, por exemplo, que é o país mais avançado em termos de arrendamento, tem cerca de 42% de arrendamento. Nós hoje, fruto da asfixia da banca, por um lado, fruto da precariedade do emprego dos jovens e da mentalidade dos jovens, hoje, tendencialmente, nós estamos muito mais próximos da Europa em termos de querer, ou seja, os jovens hoje preferem arrendar do que comprar. Mas também, se pretendessem comprar, também não tinha ninguém que lhe pagasse, e, portanto, também não tinha outro remédio.
Tinha,
mas
esquece, comprar?
Não tinham. Não há financiamento. Hoje, mas não há financiamento. Também nem, nem vale a pena estar a falar no preço. Hoje,
não,
hoje falar, sim, mas não é isso, mas a banca não financia. Está agora, outra vez, a querer abrir um pouco essa questão. Mas hoje, digamos, não há possibilidade de financiamento à habitação, ou pelo menos durante estes últimos anos. Portanto, a reabilitação aparece, e bem, como uma necessidade, uma vontade, uma aproximação da Europa. Não há discussão nenhuma, só que nós não temos, nem nunca tivemos, mercado de arrendamento. Nós não tivemos mercado de arrendamento, o arrendamento foi precário, foi pontual, foi sobrante em relação às habitações. E, portanto, era excepcional. Hoje é preciso criar esse mercado de arrendamento. Como é que se cria esse mercado de arrendamento? É fomentando a reabilitação, dado que não há financiamento para a construção nova e também não há apetite, digamos, não há atração para esse investimento e, portanto, hoje é uma questão que eu acho que não é só da construção, não é, a reabilitação não é só para a construção, é para o comércio, é para o turismo, toda a gente beneficia do problema da reabilitação. Nós calculamos hoje que a necessidade de reabilitar o tal 1,5 milhão de fogos que nós temos para reabilitar corresponde a cerca de 26 mil milhões de euros. Estamos a falar só da habitação, não estamos a falar nem de edifícios públicos, nem de outro tipo de reabilitação. E estamos a falar de reabilitação e não de regeneração. Regeneração é outro, é uma amplitude maior, é mais abrangente do que... Estamos a falar na reabilitação de edifícios, hoje. E por isso, Nós dizíamos que a reabilitação, e fizemos um estudo, a Confederação fez um estudo, aqui há tempos, que reabilitar podia hoje pagar subsídios aos trabalhadores que, entretanto, se perderam. Estou a falar desses 270 mil trabalhadores nos últimos 3 anos. Pagar os subsídios, nós tínhamos hoje encaminhado muita gente para a reabilitação, muito desse dinheiro podia ser utilizado na reabilitação, porque a reabilitação, nós chegámos a perspectivar, ou a estimar, que se gastássemos 2 mil milhões por ano, essa gente, 140 mil trabalhadores, foi quanto custaram ao Estado. E, portanto, nós podíamos ter aqui utilizado melhor esses subsídios em detrimento. Porquê? Porque a reabilitação ocupa 60% da mão de obra. Há obras públicas que utilizam 40% ou 35%. A reabilitação, ou seja, a habitação, absorve 60% da mão de obra. E, portanto, era uma vantagem acrescida em relação a isso. Eu acho que nós temos todos, e a sociedade portuguesa, os partidos, os políticos, toda a gente, ninguém é contra, aliás, viu-se aqui, tivemos, se alguém tinha dúvidas, nas últimas autárquicas, se não fosse o primeiro, a prioridade de qualquer candidato, era a segunda prioridade. A reabilitação urbana esteve ao longo do país, digamos, qualquer candidatura de qualquer partido, se não fosse o ponto número um, era o ponto número dois, reabilitação urbana. Portanto, isso já está... Já tínhamos, eu achei que nós ganhamos essa batalha, quer dizer, conseguimos colocar os senhores candidatos das autarquias a fazer criar essa dinâmica. O problema neste momento
que é,
é que nós definimos sempre 4 questões. Uma era a lei das rendas. Pronto, está feita, está bem, mal, não quero discutir isso. Está hoje, está melhor, não estará perfeita, mas está bem melhor do que está. A questão do regime jurídico da reabilitação urbana também está revisto. A questão da taxa liberatória, que nós lutamos muitas vezes, eu uma vez vim aqui, não sei se foi esta sala, mas falamos aqui sobre a taxa liberatória e conseguimos, junto à Troika, etc., portanto, conseguimos que a taxa liberatória fosse, de facto, e já está em funcionamento. Falta-nos uma coisa que está no nosso compromisso, que é a questão do financiamento, digamos, para o financiamento para a reabilitação. Financiamento particular para...
Não precisa
nada
na
lei da renda. Não. É neste momento, e o Sr. Ministro Pires de Lima estive a falar com ele bastante tempo sobre isso, ele está motivado para isso, que era necessário. Nós temos a Agenda 2020 que vai privilegiar, digamos, os fundos em termos da eficiência energética dos edifícios e a questão sísmica. A questão, digamos, da reabilitação urbana assume agora uma posição que eu acho que era, que não se devia perder. E, portanto, a reabilitação urbana era fundamental, que neste momento, até porque a dívida da banca...
Mas, Sr. Presidente, peço desculpa, o que me está a dizer é que só é possível fazer reabilitação urbana se aplicarem fundos do CRENE subsidiados na lógica de 95.5, porque introduz a eficiência energética e a questão sísmica, porque
também,
senão não era elegível.
Também, mas nós... Não, também.
Não é para uma situação... Eu estou a perguntar em termos de política...
Não,
estou a perguntar em termos de política dos solos.
Não só. Já lá vou. Na questão do financiamento, nós entendíamos que se houvesse financiamento da banca neste momento para isso, não era preciso haver fundos perdidos nem fundos para isso. Não é necessário. É necessário que quem quer fazer reabilitação tenha acesso ao financiamento.
Sim.
Eu não estou a ver que as famílias ou que os proprietários vão ter os seus fundos próprios. É nesse aspecto que eu estou a falar.
Sim, sim, sim.
Não estou a falar dos fundos comunitários, etc. Questão. A questão dos terrenos. Vamos aqui agora à questão, digamos, disto. O que se passa aqui, e eu não concordo com o Sr. Ministro, quando ele diz que nós temos um país para 40 milhões de infraestruturas e PDMs para 40 milhões de pessoas, quando na verdade só temos 10 milhões. Eu pergunto se o facto de os PDMs serem, na opinião dele, tão alargados, eu pergunto se nos últimos anos nós tivéssemos o país todo, pudéssemos construir o que quiséssemos, tínhamos construído mais. Portanto, não é pelo facto de estar mais alargado ou menos, está mais apertado os PDMs ou menos, que vai haver dinâmica na construção. Nem pensar nisso, não cabe na cabeça de ninguém que o PDM, por ser mais largo ou ser mais apertado, que se vai construir mais. Pode-se construir onde não se deve, agora não se vai construir mais. Não vale a pena pensar que apertar o que vai criar é mais especulação nos terrenos. Vai monopolizar os terrenos, vai criar condições para que só alguns possam ter terrenos e possam vendê-los ao preço que querem. E isso é que me parece mal. Estar a pensar que os PDMs que devem ser apertados, que devem ser restringidos, devem, quer dizer, que isso vai permitir que se vá, que vai-se impor regras ao não cumprimento, digamos, da construção nova e, portanto, em detrimento da construção nova, vai haver reabilitação, não é por aí.
Não é por aí.
O que eu acho é que aquilo que há pouco o Sr. Deputado dizia, e bem, quer dizer, a questão do investimento económico e de haver condições que imponham regras a quem quer construir no monte, que não possam construir lá e que, porque depois vão criar infraestruturas e aquilo vai sair muito caro e que vai criar problemas, isso sim. Ou seja, que haja níveis de fundamentação nesse tipo de construção, eu acho bem. Ou seja, não é restringindo as áreas, não é dizer que vamos pôr agora um terço os PDMs, porque agora, assim, vamos impedir a construção nova e vamos encaminhar as coisas para a reabilitação. Não tem fundamento nenhum. Vou dizer isto ao Sr. Ministro, porque isto não cabe na cabeça pensar que vamos restringir áreas. A prova disso é que nós temos os PDMs que temos e se construiu alguma coisa nos últimos anos. Não. Estava tudo aberto. Temos PDMs para 40 milhões. E onde é que ganhamos? Com isso, tivemos alguma construção? Mas se tivesse o país todo a construir, também não dava nada. Então, não resolve. O que resolve é ordenar melhor o território. Eu acho bem, respondendo ao Sr. Deputado também, eu acho que o ordenamento do território, eu concordo que o PDM deve ser, se não for o único, deve ser o eixo do ordenamento. Quer dizer, deve-se concentrar aí. Claro que há muitos regimes, muita legislação, o regime de urbanização e edificação, o regime de instrumentos, as propriedades, o código das propriedades, são matérias que vão ser, digamos, vão implicar, digamos, alterações. Mas eu acho que o PDM deve ser o instrumento regulador, digamos, da política dos solos. E os solos, agora, o que eu não consigo perceber duas coisas. Uma na lei que é, uma é essa questão do PDM, ou seja, reduzir os PDMs, parece que ao fazermos isso estamos a empurrar a construção para outro lado. Não é verdade, não é por aí. Agora, até porque isso vai criar... Agora, uma questão que eu acho extremamente importante é esta questão que eu não percebo, como é que se faz a transposição de um terreno rústico para urbano. Nós, neste momento, temos três terrenos, três classificações, rústico, urbano e depois o terreno que é para construção, que é o tal terreno expectante. São terrenos que pagam como rústico, são rústicos, mas que se podem construir. Que pessoas já venderam esses terrenos para construção. Venderam esses terrenos e eles continuaram rústicos. Pessoas que fizeram negócios e que transmitiram esses terrenos, eles continuaram rústicos com potencialidade construtiva. Eu pergunto como é que se faz a separação ou a discriminação final de um terreno rústico e urbano. Eu pergunto se é por uma questão de eu vou agora à autarquia e vou pedir um estudo que é um estudo verdadeiro ou um estudo para classificá-lo. Não vai haver igualdade de proprietários.
Já.
Não vai haver princípio. O princípio de igualdade,
já,
se eu tiver dinheiro...
Não é programada, não é?
Hã?
Não há já uma programação.
Não.
Uma possibilidade de programação.
Não.
Os instrumentos de gestão territorial.
Como? Como é que eu, durante 3 anos... Durante 3 anos, como é que eu faço?
Não sei se utiliza, mas está na lei.
Não, eu, neste momento, eu não consigo... Como é que eu passo um terreno rústico para urbano? Neste momento. Só metendo um projeto... ou loteamento, é que eu consigo passá-lo.
Ou
se o vender, senhor deputado. Se eu vender isso é para a construção, ele passa a urbana. Neste momento, se eu vender um terreno e disser este terreno é para a construção, ele passa a urbana. Isso é o que vai acontecer na lei. Quando toda a gente tiver de justificar o rico e o pobre não pode fazer. O rico pode fazer projetos e pode dizer que vai fazer, mas depois não faz. Mas passam e fica com potencialidade construtiva. O pobre como faz? Não há princípio de igualdade entre os proprietários. Mas eu neste momento, se eu vender um terreno, se eu vender um terreno a outro, a sociedade, eu digo que é para construção, ele passa a urbano. Por uma mera transmissão. É esta a lei que nós temos. É a lei fiscal que nós temos. Portanto, há aqui esta classificação de prédios rústicos e urbanos e acabar com os terrenos para construção é uma matéria que eu não consigo, sinceramente, não consigo perceber, e quando tento perceber, percebo mal, porque a percebo de uma forma injusta. Estava aqui a ver se tinha mais coisas aqui para... A pergunta do Sr. Deputado é mais difícil, porque é... bem, não tem a ver com a lei, com este estudo, mas tem a ver com o princípio, digamos, básico do ordenamento. Eu tenho algumas dúvidas se nós... quer dizer, a discussão que o Sr. Deputado levanta é uma discussão... Pronto, é uma discussão importante para a definição do ordenamento do território, da definição, porque nós temos muito, hoje temos uma série de diplomas que todos convergem no sistema, e convergem mal, na minha opinião, que eu acho muito, eu acho que é importante a mudança, mas é preciso ter aqui algumas cautelas. Aqui, esta lei pode causar injustiças que eu acho que não cabe na cabeça, nem ninguém quer isto. Quer dizer, ninguém quer, mas na prática há aqui questões que de especulação. Só quem conhece bem no terreno como estas coisas acontecem e aquilo que a economia, as leis da economia e a dinâmica, há aqui algumas coisas que são podem desembocar numa desigualdade entre proprietários. Porquê? Porque se pretende aqui transmitir alguns conceitos, ou seja, aqui ela é bem intencionada, mas eu acho que ela, conforme está, não cumpre os objetivos que para a qual está direcionada. E principalmente, Sr. Deputado, na questão desta questão da transformação dos rústicos dos urbanos, porque neste momento este conceito é um conceito muito vasto. Ainda por cima, não é só territorial, mas é fiscal. O fisco tem uma grande carga sobre esta forma como interpreta e como define o terreno rústico do terreno urbano. E, portanto, a forma como o fisco foi, e agora, e o Estado acabou em março do ano passado, de fazer a avaliação dos prédios urbanos no país, portanto, 5,7 milhões de prédios que avaliou, completou, desde 2003, e, portanto, eu acho que, neste momento, fez esta grande maratona e vai agora mexer em terrenos. Nós temos 17 milhões de prédios rústicos. 17 milhões de prédios rústicos que são a maior parte deles, são prédios que são integrados em PDMs. Como se faz essa mudança sem prejudicar transações que foram feitas? PDMs que estão aprovados e cuja potencialidade construtiva é, de facto, evidente. E, por outro lado, como fazer isto, quer dizer, pondo em causa aqui o princípio da igualdade dos proprietários? Eu acho isto que pode ser muito injusto. Eu acho que o país não quer isso.
Sr. Presidente, muito Muito obrigado, Sr. Presidente, pelas considerações finais que aqui nos trouxe. Penso que foi muito importante ouvir o Sr. Presidente, ver as dificuldades da indústria, ver aquilo que são as vossas propostas, e eu estou certo que com também a vossa ajuda, que resulta dos documentos, nós já tínhamos um parecer vosso, mas penso que tinha sido elaborado com base na outra proposta, não com base nesta. Se quiserem deixar-nos algo ou mandar-nos com base nesta, senhor Presidente, porque o que temos foi com base na versão anterior da proposta. Se quiserem fazê-lo, estamos disponíveis para, obviamente, considerar também isso. Tenha a vontade, senhor Engenheiro.
Sr. Presidente, só para terminar então, agradecer. Enfim, foi a forma de, a nossa forma de pôr as coisas. Estaremos sempre disponíveis para colaborar aqui ou de uma forma que entender e de uma forma que entender, enfim, necessária. Vindo cá, nós estamos muitas vezes cá em Lisboa, embora, digamos, a presidência seja no Porto, presença da Confederação, a sede é em Lisboa, e, portanto, nós estamos disponíveis sempre para colaborar com esta Assembleia. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. Caros colegas, dou então por fim do... esta reunião. Não se esqueçam que amanhã temos reunião de coordenadores às 10 e conferência e reunião de comissão às 10:30. Muito obrigado. Boa noite a todos.